mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade, conectando pessoas e gerando oportunidades.
Muito bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa da Prefeitura que leva até você as principais informações, ações e novidades do nosso município. Hoje vamos falar sobre a merenda escolar do nosso município, como ela é planejada, organizada e a importância de uma alimentação adequada para o desenvolvimento das crianças. Também vamos abordar a segurança alimentar, os cuidados da manipulação de alimentos e orientações que valem tanto para estabelecimentos quanto para o dia a dia em casa. E claro, também teremos o nosso tradicional giro de notícias, com os principais destaques e ações das secretarias municipais. Então prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar.
Hoje temos o prazer de receber no Conexão Ibirubá a nutricionista da Prefeitura Municipal, Ariellen Ferigolo de Souza. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos que estão nos escutando.
Ariellen, na última semana você participou de uma reunião da Vigilância Sanitária, onde falou sobre a manipulação de alimentos. Qual foi o principal objetivo desse encontro?
Sim, então dia 1º de abril nós fizemos uma reunião com todos os restaurantes, todos foram convidados, né, padarias, então o pessoal da vigilância entrou em contato com eles para a gente esclarecer um pouquinho sobre as boas práticas em manipulação de alimentos que todos devem seguir, em especial a RDC, que é a Resolução 216/2014 e a legislação do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, que é 799. Então esse momento ele foi muito interessante porque o objetivo foi esclarecer, né, explicar como devem ser esses processos dentro da cozinha, dentro do refeitório, para garantia da saúde da população, né, dos comensais, quem confia no trabalho deles. Eles precisam entregar um trabalho, né, um alimento, além de saboroso, também seguro do ponto de vista sanitário.
E que orientações são repassadas para quem trabalha em restaurantes, lancherias, padarias e outros estabelecimentos do setor alimentício?
Bom, esse é um assunto amplo, né? Então, esse curso que eu faço, em específico também com as nossas cozinheiras das escolas, ele tem duração de 2 horas a 3 horas.
Sim.
Então, nesse momento, nesse encontro que nós fizemos, ele foi um pouquinho mais breve e a gente optou por fazer com pontos específicos. Então, a equipe da vigilância me passou alguns pontos mais específicos que deveriam ser abordados para explicar, né, como deve ser feito, quais os cuidados. Então, no modo geral, a gente iniciou com como ocorre a contaminação dos alimentos. Uhum. Então, as doenças transmitidas por alimentos, né, todo mundo já deve ter passado por uma intoxicação, mais comumente, né, que a gente fala intoxicação alimentar, uhum, mas também tem infecção alimentar, a depender do vírus, bactérias que a pessoa consumiu. Então, como se dá essa contaminação, quais formas? Então, nós temos tanto a forma biológica, que é a contaminação mais recorrente, que é por meio dos micro-organismos, também temos a contaminação física, química, a contaminação cruzada, que se dá quando alimentos crus entram em contato com alimentos que não vão ser cozidos ou que já estão prontos e higienizados. Então, depois nós falamos um pouquinho sobre a higienização dos manipuladores, então, uhum, quem propriamente coloca a mão na massa, né, quem faz a comida. Então, todo o cuidado que esse manipulador, desde a higiene básica até a higiene lá no seu trabalho. em relação aos uniformes, uso de adornos, então adornos, anéis, pulseiras, brincos, unhas postiças, então tudo que é além, né, do nosso corpo, então o que pode e o que não pode dentro de uma unidade de alimentação, a estrutura física da cozinha, então foi explicado para eles como deve ser uma cozinha, quais os materiais que devem ser utilizados, como deve ser organizado o fluxo, a questão da climatização dentro das cozinhas, né, porque ele é um ambiente que tem vapores, um ambiente quente, então tudo que deve ser observado dentro de uma cozinha, higiene, obviamente, então tanto Sim. da cozinha quanto, né, dos alimentos, e em relação a todos os cuidados, os principais cuidados no preparo desse alimento até chegar ao buffet. Então também as condições do buffet, temperaturas, é, o tempo que esse alimento pode ficar lá. Então, os principais pontos que tangem esses assuntos foram abordados nesse nosso encontro.
E esses cuidados, eles também valem para o dia a dia em casa? Que orientações simples a população pode adotar para garantir a segurança dos alimentos?
Sim, temos vários que podemos adotar em casa. Obviamente que em casa, né, é só a nossa família. E, mas nem por isso, e é muito importante a saúde dos nossos. Então, principalmente a higienização das mãos, né? Quando você vai começar a preparar o alimento, higienizar muito bem as mãos, de preferência tirar, né, anéis, pulseiras, relógios que possam vir a cair no alimento e ser uma contaminação física. É, então, cabelo preso, para evitar que o cabelo também caia na comida que nós iremos comer. Porque isso pode sim trazer uma intoxicação alimentar, um cuidado simples, né? A mão, a gente teve o evento da pandemia que nos mostrou como a higienização das mãos é importante, né? Porque tudo que a gente toca pode estar contaminado. Em relação à conservação dos alimentos, então, alimento fechado tem uma data de validade, alimento aberto é outra data de validade. Então, um exemplo, a gente tira um arroz de 5 quilos e coloca dentro de um pote para guardar mais bonitinho, né, dentro da nossa cozinha. É importante que se observe a data de validade daquele alimento pós-aberto. Normalmente são dias, algumas semanas, dependendo de qual tipo de alimento. Porque é mais fácil um alimento que lá está parado há um mês, dois meses, ele estragado, que um alimento que, né, se controla ou se guarda de uma maneira melhor. Então, em potes menores, o restante a organizar de uma maneira dentro da geladeira ou num pote fechado, deixar os alimentos bem fechados. Em relação à validade, então, observar sempre os alimentos, né, que estão guardados, porque pode acontecer de um alimento ficar perdido e a data de validade, né, chegar e ser utilizado esse alimento, então ele é uma fonte de contaminação, um alimento estragado dentro da nossa cozinha. A limpeza das geladeiras, dos freezers, né, sempre observar, fazer uma higienização correta, utilizar também o álcool 70% para higienizar, ou água sanitária também para fazer a higienização correta. O congelamento dos alimentos e o descongelamento desse alimento, então principalmente, né, o descongelamento do alimento seguro, ele é feito na geladeira, dentro de uma embalagem fechada ou com a parte, né, as laterais altas, para que a água do descongelamento não corra e não suje a geladeira e contamine os alimentos. Ou no micro-ondas, quando é mais, né, uma quantia menor de carne, mais rápido que você precisa, né, para fazer o teu almoço, tua janta ou um lanche. Então o descongelamento tem que ser feito ou na geladeira, né, pode ser deixado no dia anterior, ou no micro-ondas. Então, descongelar no sol, descongelar embaixo da torneira, deixar fora ambiente, né, em temperatura ambiente, isso é proibido dentro dos restaurantes, e em casa, né, é um cuidado que a gente tem que ter, porque a carne, ela é um dos alimentos que tem maior contaminação bacteriana normal. Sim. Então, no momento que você deixa em temperatura ambiente, que é a temperatura em que os micro-organismos mais se proliferam, eles gostam dessa temperatura, quanto mais tempo essa carne ficar em temperatura ambiente, maior a contaminação. E, às vezes, o cozimento não vai ser suficiente para matar o número de bactérias presente naquele alimento. Então, quando a gente fala de deixar descongelando na geladeira, é para garantir que essas bactérias não se multipliquem numa quantidade tão grande que o cozimento não seja suficiente. Então, a gente fala do cozimento dos alimentos, né? Cozinhar Sim. sempre muito bem, evitar comer carne crua, mal passada, né? Tem gente que ama carne mal passada, então sabe que o cozimento, né, na sua maior amplitude, então acima de 70 graus, a carne bem cozida, é o mais seguro. Quanto menos cozida, mais chance, então, de ter alguma contaminação, né? Lavar o frango, isso é totalmente proibido. Sim. Porque, né, o frango, ele tem uma contaminação normal. No momento que você lava frango ou outras carnes, você está espalhando as bactérias para toda a tua pia, para toda a tua esponjinha lá de louça, né, para possíveis panos que estão ali perto. Então, o frango, ele não se lava. Você tira da embalagem ou, né, quem tem em casa e que acaba, né, utilizando os de casa também. Se for higienizar o de casa, num local fora, né? Mas normalmente a gente compra no mercado e já coloca a descongelar, já faz o seu frango, já cozinha bem. Alimento que é descongelado não pode ser recongelado. Então, o que normalmente acontece? Você tira 1 quilo de carne, mas só vai ser utilizado 500 gramas. Uhum. Então, aquele pedaço de carne que descongelou, quando volta para o freezer, a chance dele, no momento que tu vai descongelar novamente, causar uma intoxicação alimentar é grande. Então, em relação à geladeira, um hábito bem comum, deixar os ovos na porta da geladeira. Sim. Os ovos na porta da geladeira vai reduzir a validade desse alimento e pode estragar. A porta é onde tem a maior variação de temperatura. Então, o ideal é ovos dentro da geladeira. Eles duram até 15 dias nesse formato.
Tu falou bastante da questão do descongelamento, né? Uhum. E até eu acho que é um hábito que muitas famílias têm. Ah, faz o feijão para a semana inteira. Uhum. Aí tu vai congelar. Uhum. Qual é o correto? Tu congelar o feijão quente ou tu deixar esfriar antes de tu congelar? E até a questão do recipiente que tu vai congelar esse feijão.
Sim. Existe um protocolo certinho de tempo e temperatura que deve ser utilizado dentro dos restaurantes, né?
Sim.
Em casa, um modo mais amador, sempre ele se resfria na geladeira. Ah, então você resfria na geladeira, ou até mesmo você pode colocar nos potes. Sim. O ideal é o pote de vidro, mas pode ser aquele pote mesmo de marmita, né? Deixa ele aberto, né? Em torno de 1 ou 2 horas fica aberto e depois fecha. Então o protocolo, simplificando, mais ou menos seria esse. Eu sugiro que sempre coloque uma etiqueta, né, com o dia, mês que foi feito, para controle pessoal. Né? Dentro dos restaurantes é obrigatório ter etiqueta para saber, né, que dia foi feito. Eles normalmente têm duração de 1 mês, quando é bem congelado, mas sempre se resfria na geladeira. No momento que você deixa um alimento pronto fora, ele vai começar uma contaminação. Né? A temperatura ambiente é a temperatura que os micro-organismos amam. Terminou de cozinhar, desliga, já coloca nos potes, por isso o ideal é de vidro, né? Então, coloca no freezer, tampa aberta, 1 a 2 horas, depende da potência, né, do freezer, fecha e tá pronto.
E falando agora, então, da merenda escolar, qual é o teu papel como nutricionista na organização da alimentação servida nas escolas e nas creches do município?
É, tudo, né?
É bastante coisa.
Sim,
né?
Em especial por ser a única. Então, a nutricionista dentro da alimentação escolar, ela gerencia tudo, desde do início, que é o cardápio. Então, no momento que nós temos o cardápio, é com base nele que é feito toda a programação de compras. Então, sabendo do cardápio, que alimentos eu vou utilizar, eu vou para as quantidades. Então, eu preciso verificar número de alunos, número de refeições servidas, a aceitação daquela alimentação. Temos escolas que a alimentação X é muito bem aceita, na outra escola não é tão bem aceita. Então, sempre é necessário verificar essa quantidade com as escolas. Então, passa por cada escola, a gente verifica a quantidade, alimentos que são bem aceitos, alimentos que não são bem aceitos, o que, que vai ser, né, trocado, o que, que vai ser viabilizado para essa escola. Então, a compra, momento da licitação, encaminhamento das quantidades, quando é compra de mercados, né, licitação, quando é compra da agricultura familiar, por meio da chamada pública. Então, essa sou eu que organizo, porque é só, né, um recurso federal que vem somente para o PNAE, então, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ali vai as quantidades, como vai ser entregue, os dias que vão ser entregues, quais escolas vão receber quais alimentos. Então, toda essa organização logística, desde o planejamento do cardápio até o pagamento dos fornecedores, então envio de notas, verificação dos termos, cada escola recebe uma planilha com o que vai receber toda semana, a diretora assina, a cozinheira verifica quantidades, né? Teve alguma coisa que não chegou direito, precisa troca, então toda essa conversa de fornecedor e escola é intermediada por mim. Então, a gente faz essa organização, eu centralizo porque eu acho mais fácil, mais correto de reorganizar. Porque, às vezes, um fornecedor entrega para 20 escolas, né? Temos outras escolas que não são atendidas, às vezes estaduais, em particular, e acaba que ele pode se passar em alguma informação. Então, eu concentro. A questão também dos atendimentos, a parte clínica de nutrição nós não fizemos, né? Nós não temos essa, não tem esse tempo todo, uhum. infelizmente, para fazer. Mas algumas coisas pontuais, então, assim, alguns alunos específicos, quando não tem uma aceitação muito boa do alimento, é feito um trabalho, né? Algumas professoras fazem, trabalham vários dias a alimentação saudável e no final pede o fechamento, então a gente vai e conversa com os alunos. A questão da fiscalização das escolas, então, dessa semana passada eu estava passando em todas as escolas, então a gente ainda falta algumas, né? Uhum. Então a gente passa, verifica a cozinha, se tá tudo organizado, se tá limpo, se o cardápio tá sendo executado, se os alimentos que estão chegando estão com uma boa aceitação, se tem algum problema, né? Toda a parte da vigilância sanitária, então a questão sanitária também, faço toda essa parte dentro das escolas. Então tudo que perpassa alimentação escolar passa pelas minhas mãos. Então, desde quando tem um problema pequeno, um problema grande, quando tem algo legal, tudo passa. Então, a gente precisa, quem é da alimentação escolar, não basta só entender de alimentação, precisa entender de toda a logística por trás, né, para que o alimento chegue até as crianças, que chegue numa qualidade nutricional e sanitária adequada ao atendimento da nossa população.
E como são elaborados os cardápios da rede municipal? Existe algum critério ou exigência nutricional que precisa ser seguido?
Sim. Então, esse ano teve uma atualização da legislação do PNAE, que é o número 4 do dia 26 de fevereiro de 2026. Ele unificou todas as regras. Antes existiam várias portarias e leis. Então, esse ele veio para unificar. E nesse documento, ele está disponível na internet, então se alguém tiver a dúvida, pode procurar. Ele fala desde a compra, né, até a elaboração do cardápio, disposição dos conselhos, tudo. Então, ele é uma lei que foi unificada. E dentro dessa lei, existem as normas de elaboração de cardápio. Então, não sai da cabeça de nenhuma nutricionista. Uhum. Né? A gente, no máximo, reorganiza com base na cultura local. Esse cardápio, ele segue rígidas normas, tanto de compra de produtos. Então, por exemplo, dos recursos que vem do governo federal, 45% tem que ser comprado da agricultura familiar do município. Nós gastamos todo esse dinheiro com a agricultura familiar, então 100% é gasto. Dentro desse valor, 85% tem que ser de alimentos minimamente processados ou in natura. Isso significa o quê? Comida de verdade dentro da escola. Então, não pode ser uma batatinha pronta, tem que ser uma batata in natura. Uhum. 10% alimentos processados e ultraprocessados, por exemplo, nós não conseguimos, e 5% de ingredientes culinários. Nós não conseguimos fugir de comprar açúcar, sal, óleo, vinagre, né, massas prontas. Então, sempre vai ter uma quantidade, mas é pequena, porque o governo ele está focado, sim, em ofertar alimentos saudáveis. Né? Então, nós, como nutricionistas, precisamos garantir isso. E dentro desse mundo, ainda precisamos reorganizar com base na qualidade nutricional. Por exemplo, trouxe só uma ideia de um aluno de creche, né, que fica o dia todo, ele precisa ter disponível creche de 7 a 11 meses, né? Então, é a faixa que eles dividem para nós nutricionistas que elaboramos o cardápio. Então, em termos de calorias, 475 calorias. Em termos de carboidratos, de 65% a 77%. Proteínas, de 12 a 18%. Daí tem minerais, tem, né, vitaminas, cálcio, ferro, vitamina C, vitamina A. Então, o cardápio ele precisa estar elaborado para atender essa demanda. Então, faixa etária de 7 a 11 meses é uma coisa, de 1 ano a 3 anos é outra, né? O EJA é outra, o infantil fundamental é outra. Então, são cardápios diferentes, com quantidades diferentes, e que a gente faz o cálculo, né? Então, eu estava fechando essa última semana do cardápio da creche, de 7 a 11 meses, e fechou 475,5 calorias a média. Então, assim, às vezes, na prática, a gente já vai, né, reorganizando. Sim. E já vai sabendo mais ou menos a quantia de cada coisa. Então, o cardápio, ele é todo baseado na lei. Eu não posso, simplesmente porque uma escola não aceita tal e tal alimento, simplesmente tirar. Eu preciso reorganizar. Então, se numa escola a lentilha não está sendo bem aceita, vai ser substituída por um feijão. Uhum. Não, feijão todo dia não está saindo. Então, nós reorganizamos para que tenha disponibilidade de ferro nos outros dias que não vem pelo feijão, vem pela carne, ovos, enfim. Então, tudo, quando a gente mexe no cardápio, até início do ano, eu faço todos eles com as cozinheiras e com as diretoras, porque nós temos o papel, nós temos a legislação, só que nós também precisamos olhar a cultura local, olhar a alimentação das crianças. Então, se naquela escola uma dada preparação não é bem aceita, nós precisamos viabilizar outra preparação que tenha semelhantes características nutricionais para garantir o atendimento das normas e da qualidade nutricional, mas que as crianças comem, porque o cardápio lindo, maravilhoso é quando a criança come. É, então, até teve uma vez que eu estava fazendo uma palestra com um grupo de adolescentes e um me questionou: mas você acha normal comida às 9h30, 10 horas da manhã? Ou às 3h30 da tarde? Eu fico feliz por essa tua colocação. Por quê? O PNAE, ele pensa nas crianças que não têm comida em casa, né? Sim. Ou que tem comida, mas que não é feito. Ou que tem recurso, tem comida, mas a criança não é estimulada e acaba não comendo. Então, o ambiente escolar, ele é maravilhoso no sentido de ensinar não só a base é matemática, português, ciências, mas ensinar também a se alimentar bem. Então, se uma criança vai chegar em casa no meio-dia e vai ter arroz, feijão, carne, saladas disponíveis, ela vai achar estranho de manhã cedo ter isso. Mas aquela criança que não vai ter isso disponível, acaba que essa é a principal refeição. Né? Nós temos crianças que às vezes os pais mesmos falam: ah, não preciso mais se preocupar, ela está comendo muito bem na escola. Então a gente fica feliz também. Sim. É, porque nós estamos disponibilizando uma comida de qualidade, né, e aí sempre vai ter fruta ali disponível. Né? Então, não temos bolachas disponíveis sempre, mas uma fruta vai ter disponível, um leite. Então, se a criança... Daqui a pouco temos crianças também com algumas questões que não comem, né? Ah, não comem arroz, não comem massa, não comem carne. Então, isso sim a gente consegue reorganizar dentro de um cardápio. Mas a gente sempre pensa que a alimentação da criança dentro da escola, ela tem que refletir que ela precisa estar bem alimentada. Então, se ela tem em casa, tudo bem. Vai achar estranho sim. mesmo, né? Mas aos poucos, tem crianças que em casa não comiam e passam a comer na escola. Em casa não come fruta, na escola come. Em casa não come feijão, na escola come. Então, nós temos nas mãos uma importante ferramenta de incentivo à alimentação saudável. Né? E isso o governo, ele traz para nós essas leis, nós precisamos cumprir. Então, é a garantia de uma alimentação saudável, mas nutritiva e saborosa dentro das escolas.
E o município também oferece alimentação diferenciada para alunos com restrições alimentares, como alergias ou intolerâncias. Como isso é feito na prática?
Sim, então tanto a lei, né, ela traz isso, que é necessário fazer cardápios separados e diferentes com algumas alterações necessárias. Até eu tenho uma lista com as crianças que têm alguma restrição, então, em especial, ela não come nada de massa, mas come arroz. Então, as cozinheiras já sabem, né? Tem na planilha delas os alunos que comem arroz, os alunos que só comem, que não podem comer frango, ou que tem alguma restrição alimentar, no caso de uma alergia alimentar, então não pode ovo. Elas já sabem, elas já se organizam. Então, tem o cardápio lá, muito comum agora. Nós temos bastante crianças com intolerância à lactose. Sim. Né? Então, tem um cardápio específico para aquela criança. Por exemplo, um dia que é arroz, estrogonofe de frango. Para ela vai ter arroz, estrogonofe de frango sem creme de leite. Ou com creme de leite zero lactose. Né? Algumas crianças aceitam bem, outras não. Daí é retirado uma parte antes do frango, feito o arroz, o molho de frango e saladas para essa criança e para os demais, então segue o cardápio normal. Queijo, até teve uma situação recente de uma criança que não come, realmente tirou todos os laticínios, então foi incluído queijo sem lactose e a criança também não aceita. Então a gente teve que refazer o cardápio para adaptar para essa criança. Mas eu sempre enfatizo, é necessário um laudo. Então é preciso que o médico, né, escreva qual é a questão da criança, qual é a sua intolerância ou o motivo, né, de estar investigando uma alergia alimentar que não se sabe ainda o foco, para que nós na escola possamos ter clareza de colocar no cardápio, de explicar para as cozinheiras para que seja efetivo, que não aconteça nenhuma contaminação, né? Então existem casos de APLV, né, que é a alergia à proteína do leite, que é um pouco mais séria, então que precisa separar panela, talher, garfo, então tudo daquela criança. Então, temos crianças tomando bebida de soja dentro das escolas, porque não podem com outro tipo de leite. Então, não é fácil, né, porque tem escolas que têm uma cozinheira só para gerenciar tudo, mas elas conseguem, elas são guerreiras e conseguem reorganizar de uma maneira que todas as crianças sejam atendidas na sua melhor qualidade.
Para finalizar, então, Ariele, qual a importância de uma alimentação saudável, tanto na escola quanto no dia a dia, para o desenvolvimento das crianças e também para a qualidade de vida da população?
Sim, a alimentação, ela está na base, né? Então, uma alimentação errada, ela não vai dar efeito tão negativo amanhã, semana que vem. Uma alimentação inadequada, ela tem um impacto a longo prazo. Então, por isso, às vezes, é um pouco negligenciada. Quando acontece a diabetes, é que você deu valor a tudo que não foi feito. Quando tem uma hipertensão, é que você percebe que talvez poderia ter reduzido um pouco o sal lá da comida. Então, eu sempre falo que a alimentação, ela vai de grãozinho em grãozinho. Então, a gente inicia na escola, a introdução alimentar é tão importante, a gente está ensinando essa criança a comer, a escola perpetua isso. Então, por isso que eu sempre falo, o ambiente da escola é um ambiente maravilhoso, né, para ensinar a alimentação saudável. Isso se perpetua no futuro. Então, uma criança que aprendeu a comer bem, pode ter altos e baixos, né? Pode ser que uma semana não queira nada de fruta, na outra semana coma tudo. Isso é esperado de uma criança, né? Mesmo que tenha uma alimentação saudável. Mas, a criança que aprende, ela vai crescer com isso, sabendo o que é saudável, o que não é saudável, o que pode ser comido, consumido de vez em quando, e aqueles alimentos que são realmente prejudiciais. E a população, né, os adultos, os idosos, cada um na sua faixa etária está num momento diferente, mas a alimentação saudável ajuda a ter um dia mais tranquilo, a saúde para conseguir correr atrás dos seus filhos, para praticar uma atividade física, né, para ter uma maior longevidade. Então, uma alimentação saudável não é só comer frutas, comer legumes, é comer bem. É comer saudável significa comer em família, não comer na frente da TV, né? Ter um momento de diversão, isso também é uma alimentação saudável, né? Você sair um fim de semana, sair um pouco da dieta, como muitos Sim. falam, né? Levar o seu filho para comer uma coisa diferente, isso também faz parte de uma alimentação saudável, né? A restrição total, ela não é interessante. Existem casos, né? Casos de doenças que sim, daí é necessário restringir. Mas você ter uma alimentação saudável na maioria dos dias, isso vai impactar na sua saúde completamente, futuramente. Né? Algumas diferenças, por exemplo, eu não como nada de fruta, começo a incluir uma fruta no meu dia a dia, você vai perceber, né, que o corpo trabalha melhor. Nós precisamos das vitaminas e dos minerais que tem nos alimentos, os alimentos in natura, né, que é a comida de verdade. Abrir menos embalagens, né, descascar mais, utilizar mais o que nós temos. Nós temos uma região rica em alimentos in natura. Então, dar valor aos nossos produtores rurais, dar valor ao comércio local. Então, tem a feira, tem outras pessoas que vendem. Então, aqui também na prefeitura, né, que vem bastante pessoas vender tudo que é mais in natura possível. Isso faz parte de uma alimentação saudável. Então, não esquecer de se hidratar, tomar bastante água nesses dias quentes, né? As pessoas idosas também, atenção ao consumo de carnes, não se alimentar bem, né? Tomar bastante água, comer verduras, né? Fazer uma atividade física, que seja uma caminhada leve. Então, sempre a alimentação saudável, ela está no estilo de vida saudável. E isso futuramente sempre impacta na nossa saúde.
Certo, então muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão dessa terça-feira.
Giro de notícias das secretarias municipais. Cronograma de contêineres. A administração municipal informa o cronograma de instalação de contêineres para o descarte de materiais nos próximos dias. A ação tem como objetivo evitar o acúmulo de água e reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Nos contêineres podem ser descartados materiais como latas, garrafas, baldes, copos e outros recipientes que possam acumular água. Confira os locais aonde estarão os contêineres nos próximos dias. De 7 a 9 de abril, no bairro Santa Helena, na rua Dona Minda, esquina com a rua Gernot Schmidt. Bairro Jardim, na rua Ida Berlitz, esquina com a rua Duque de Caxias. E também na rua Campo Mourão, esquina com a rua João Francisco Camargo. Também de 7 a 9 de abril, no bairro Pôr do Sol, na rua Roberto Jacob Schumacher, esquina com a rua Castanhal. De 10 a 13 de abril, no bairro Hermani, na rua Erni Friedrich, esquina com a rua Gentile Falcade. E também na rua Deputado Cícero Amaral Viana, esquina com a rua Olinda Ruever. Também de 10 a 13 de abril, no bairro Coabi, na rua Matilde Canitz Kuhn, esquina com a Avenida Leopoldo Yoshi. e também de 10 a 13 de abril no bairro São Jacob, na rua 25 de julho, esquina com a rua do Moncel Filho.
Bom dia, Grazi. Bom dia aos ouvintes aí, então, do nosso programa aí. Então, agora vamos falar um pouco, né, do nosso esporte birubense. Ah, onde que chegamos, então, na quarta rodada da Copa Ibirubá, né, onde que dia 10, então, o mando de campo do Racing, né, e o Racing, então, decidiu jogar no campo do São José, na Arena Pernambuco, lá no bairro Progresso, tá? Primeiro jogo, então, às 7:30 da noite, Hermani e Atlético, né, um clássico, né, e então, o segundo jogo, então, que vai pegar fogo, né, que provavelmente vai ser a decisão de quem fica em primeiro da chave, né, Revelação e Águia Branca. Tá, então, esse é dia 10, sexta-feira, então, né, o início da quarta rodada. E o término da rodada, então, será domingo, lá no campo do Bangu, né, onde que o Bangu joga às 10 da manhã contra o EPVR, né, onde que o EPVR se somou na última rodada 3 pontos e está vivo, né, pela uma vaga, né, e onde o Bangu também quer se reabilitar, né, e buscar, né, a sua primeira vitória. Tá? E logo em seguida, à tarde, então, 2:15, né, que loucura e ousadia da Vila. Né? Que loucura, praticamente classificado, ousadia da Vila também procurando a sua classificação. E, então, o nosso famoso, né, clássico em Birubá, né, de décadas, né, São José e Florestal. Né? Às 4:15, 4:30 da tarde, começa, então, no domingo, dia 12. Isso tudo no campo do Bangu. E também convidando o pessoal aí, Grazi, tá? Para quinta-feira, dia 9, junto à sala do DMD, aqui no ginásio da Planalto, né? A reunião da nossa canastra, né? Tanto masculino como feminino, então, tá? Às 7:30 da noite. Tá bom, Grazi? Um abraço aí e boa semana para todos.
Município divulga o cronograma de recolhimento de galhos. A Administração Municipal de Birubá, por meio da Secretaria de Obras e Viação, divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. A ação tem como objetivo manter a cidade limpa, organizada e garantir o bom funcionamento dos serviços públicos. O recolhimento é realizado de forma organizada, conforme um roteiro pré-estabelecido por bairros, permitindo maior eficiência no serviço e melhor aproveitamento das equipes e equipamentos. Para que o trabalho ocorra dentro do planejamento, é fundamental que os moradores depositem os galhos em frente às residências apenas nas datas previstas para cada localidade. Confira o cronograma para os próximos dias. Bairros Floresta, Unida e Santa Helena, nesta terça-feira, dia 7 de abril. Bairros Centro e Odila, quarta e quinta-feira, dias 8 e 9 de abril. Bairro Progresso, sexta e segunda-feira, dias 10 e 13 de abril.
Olá, comunidade birubense, aqui é a Sônia Lima, coordenadora do Departamento de Meio Ambiente, e hoje quero convidar a todos para participar da audiência pública do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 9 do 4, às 9 horas da manhã, junto à Câmara de Vereadores. Esse diagnóstico, com avaliação precisa, com informações técnicas do meio físico quanto do meio biótico, vai ser apresentado a toda a comunidade, onde foi produzidos dados de mapeamento, tanto dos fragmentos florestais, o que temos de vegetação nativa no nosso município, o que temos de área de preservação permanente, quais as áreas prioritárias que deverão ser conservadas e recuperadas. Então, pessoal, venham, participem, venham ter acesso a essas importantes informações e venham contribuir com a sua presença e colaboração para o nosso meio ambiente.
Vamos conferir os destaques do nosso calendário de eventos. No dia 10, sexta-feira, pedágio da ZIF. Dia 11, no sábado, 17ª Sopa de Pedra do Lions. No dia 12, domingo, Festa Esportiva dos Veteranos da Revelação. Também no domingo, dia 12, almoço da Associação dos Moradores do bairro Pôr do Sol.
O Conexão Ibirubá desta semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!